E aí, pessoal, muito bem-vindos. Estamos no Sete Jagunços da Derrota, né? O seu podcast de quadrinhos excelentes, bons e os não tão bons assim, mas a gente fala porque é nosso, a gente fala do que a gente quiser. Eu sou o Marcos, estou aqui com o Anderson,
E aí?
com o Joel,
Bom dia, bom dia.
o Luigi e com o Yuri.
Opa, beleza.
Bom, a gente vai falar hoje sobre a mais recente história de origem do personagem mais icônico dessa indústria vital que a gente tanto gosta, que é o Superman. Nós vamos falar de Superman American Alien, uma série em sete partes, né? Todas elas com o roteiro do Max Landis. A primeira edição teve os desenhos do Nick Dragotta, a segunda de Joel Jones, a terceira do Joel Jones, a segunda foi do Tommy Lee Edwards, a quarta foi do Jay Lee. A quinta edição teve arte do Francis Manapul e a sexta do Jonathan Case e a última edição arte do Jock.
Eu acho que a primeira edição foi a melhor. Foi a mais criativa. Foi a que menos, assim, menos teve já utilizado. Ali ele conseguiu realmente inovar. Acho que foi a mais inspirada. Foi aquela que a ideia original dele, ele conseguiu botar na primeira edição. Porque depois, na minha opinião, foi diluindo um pouco. Essa primeira edição, ele mostra o seguinte, tirando todos aqueles elementos que a gente vê em quatro estações, que viu no filme de 78, aquela coisa do pai que tá praticamente assim, parece uma coisa meio, é quase bíblica. Um filho que é uma dádiva. O filho dele é um presente vindo dos céus, tem todo aquele contexto bíblico do filme de 78, na versão do Loeb, de Quatro Estações e em outras. Você tem aquela coisa do casal que é abençoado com uma criança que veio do céu. Na primeira edição dele, ele conseguiu fazer a boa e velha humanizada, virando já lugar comum. Ele deixou problemas assim do tipo, o pai é cismado, o pai chega, fica meio assustado com o jeito do filho, só que ele dá umas quebradas legais, dá uns plot twists legais. Pai, ali na primeira, no primeiro texto da primeira edição, eu pensei que o pai tava quase do tipo, ficando hostil pro lado do filho, já ficando cismado como quem queria abandonar o filho ou alguma coisa assim. Aí você tem um plot twist legal. E que o pai se joga com tudo, entra de cabeça nisso daí, é meu filho e eu vou fazer tudo por ele. Tentar, bota o pivete no braço e começa a correr pelo milharal para ver se consegue fazer ele voar. Do tipo, em termos de roteiro, estritamente falando de roteiro, ali foi genial, foi muito criativo. Quando ele decola a primeira vez que fica no céu, fica flutuando, fica pairando, ele pega o avião de pulverização, vai com o raio de um gancho, improvisa um gancho para tentar tirar o pé. Quer dizer, foi criativo. Você fica mostrando realmente pessoas reais diante de um problema surreal.
Joel,
E por aí vai.
uma das coisas que eu gostei muito nessa minissérie como um todo, e essa ideia começa exatamente nessa primeira edição, é quando a gente fica sabendo que o segredo sobre Clark Kent, sobre quem ele é, o que ele faz, não é exatamente dos próprios Kent. Assim, a própria Smallville, algumas pessoas sabem, vira como se um segredo local. Isso aí eu acho muito interessante, eu acho isso bem verossímil. Inclusive, essa ideia tá implantada, e eu gostei disso no filme do Zack Snyder, no Homem de Aço. O povoado de Smallville sabe que Clark, mas assim, é aquela coisa: ele é nosso, nós protegemos os nossos. Assim, eu achei bem legal essa ideia, assim. E isso fica bem claro na edição seguinte. Mas, assim, já nessa primeira edição, quase quando Jonathan Kent vai pedir emprestado o avião, quer dizer, o vizinho já sabe o que Clark faz, né? E acho bem interessante. Inclusive, naquela cena lá que eles vão no cinema lá e assim, ele pensa em Lana e ele sobe, assim, de repente, né? E, cara, e todo mundo vê ele subindo. Aí, assim, fica bem interessante, como se fosse um segredo local, assim. É bem interessante isso.
Essa foi a parte mais interessante que eu achei, que realmente faz muito sentido, porque numa cidade que fala, então, o nome da cidade é Smallville, Pequenópolis, é impossível ter alguma coisa do nível de um Superman na cidade e ninguém ficar sabendo. É muito incoerente isso acontecer. E eu realmente tive aquela impressão, tanto na primeira quanto na segunda história, de que todo mundo da cidade sabia que o Clark tinha aqueles poderes. No decorrer da série, eu já fico com a impressão de que não é todo mundo. Assim, os amigos dele de certeza sabem, aquelas pessoas um pouco mais próximas, mas tem aquela coisa de todo mundo que sabe proteger a identidade dele. É aquela coisa de cidade do interior mesmo. Todo mundo se conhece, todo mundo é amigo e todo mundo tenta se proteger, tentam ajudar uns aos outros. Eu, para mim, essa primeira edição, ela dá muito bem o tom da série, ela já mostra ao que a série veio em relação a roteiro e desenho. Para mim, o melhor desenho a melhor edição em termos de desenho é essa primeira, do Dick Bragotta. Ele tem um traço, para mim é um traço bem clássico, lembra muito o desenho do Darwin Cook nessa edição. E assim, para mim, em termos de desenho, foi a melhor edição da série, foi essa.
Cara, eu gosto desse Nick Dragotta. Eu não sei se vocês já acompanharam o Quarteto Fantástico de Jonathan Hickman. Mais pra frente ele assume o título, acho que é na Fundação Futuro. Aí tem uma história do que ele desenha, que Peter e Johnny estão dividindo esse apartamento. Cara, é zoeira pura, bicho. Assim, é um negócio surreal. E assim, e Peter já tá puto porque Johnny tá morando lá no apartamento com ele, é festa direto, lá é uma bagunça pra caramba. Aí, num certo dia, Peter chega nesse apartamento e... Aí, quer saber? Foda-se. Aí ele vai curtir a noite com Johnny. E ele toma um aço dos inumanos, de um cavalo lá, ele bebe uma bebida, ele fica louco. E esse Dick Dragotta destrói nesse desenho. Um negócio totalmente psicodélico. Aí quando... Acho que é no outro dia, assim, porra, bebaço pra caramba. Aí Peter vai lá no banheiro, aí tá lá o aniquilador, lá no dando a cagada. Né? Puta que pariu. Aí não, aí tem mais condição não. Aí eles rompem a parceria. Não tem como eles morar juntos, não. Mas isso assim, a história só é legal por causa da Nick Dragotta.
O Guimarães, das cores, ele é brasileiro, né? Porque foi das cores dessa primeira edição. Assim, é a minha preferida também, da série. Ele passa o tom da história. Eu gosto muito do jeito que ele faz o Clark pequeno, né? Ele é uma criança muito ativa, muito esperta, não é aquela criança boba, né, bestialhada, mas é tímida ao mesmo tempo, né? Tanto que aquela cena dele lá no cinema com a Lana, quando ele vai falar com ela, que ele fica nervoso e de repente voa e quebra lá o banheiro todo, aquilo ficou muito, muito, muito coerente, incrível. Eu acho que esse tom da série que o Max Land dá é muito, muito constante, que ele bebe muito ali na fonte daquele pessoal que trabalhou com o pai dele, né? Aqueles diretores dos anos 80, do jeito como ele trata a criança e o jovem, né? Se você comparar o Clark dele com o John, filho do Clark, já no rebuff escrito pelo Tomasi, Tem algumas semelhanças, mas o filho do John, ele é um pouco mais bobo, sabe? Uma criança mais, sabe? Não é muito crível como é o Clark dele, sabe? O Clark dele, não sei, quando é qualquer canto, você vê uma criança igual a essa que ele fez. Então, isso, e é uma história muito bonita, sabe? É aquela história que você se sente bem com esse caminho de lei.
Eu também gostei dessa história. Eu acho que dentro das sete, a minha preferida. Acho que é ela e a do Jay Lee, que é desenhada pelo Jay Lee, eu acho que é a quarta edição, se não me engano. Eu gostei muito da primeira, que lembra um pouco, é claro que não em termos de idade, porque se você pegar a primeira edição de Quatro Estações, que se passa também em Smallville, ele já é adolescente, né? Mas o que eu gostei dessa primeira são as dúvidas, as inquietações, né, que ele coloca na edição, né, porque mostra uma criança comum, né, mas que na verdade não é uma criança comum, né, é uma criança que tem poderes divinos, né, assim, vamos colocar dentro desse conceito, ela tem poderes divinos, ela pode mudar as coisas, ela pode fazer coisas que uma criança normal ela não tem. Então, a partir do momento que ele tenta colocar uma criança que poderia ser como nós, né, que de alguma forma passa a ter dons, então isso gerou inquietações, né, inquietações existenciais nela, as dúvidas que ela tem, os medos, as angústias, né, as inseguranças que ela tem. E que me lembrou também, não sei se vocês vão concordar com isso, né, mas lembrou muito aqueles flashbacks do filme, do Homem de Aço, assim, que para mim é a parte boa, a melhor parte do filme, né, que são aqueles momentos que mostram ele criança, né, descobrindo poderes, né, e as inquietações que aquilo rola, e também as dúvidas da população, né, sobre o que é Clark Kent, né, o que coisas Clark Kent pode fazer, né.
É, agora, diferente do Homem de Aço, o pai do Clark no American Alien incentiva, né? Ajuda ele a desenvolver os poderes, enquanto que o Kevin Costner
é pessimista.
Se mata para não deixar o menino usar os poderes, né? Não pode fazer, ele prefere se matar, deixar o filho. Não salvá-lo para que ele não manifestasse os poderes.
Pelo que acho que Jonathan Kent é a parte ruim do filme.
Essa história do Jonathan Kent, do Homem de Aço, Zack Snyder, ele conversa um pouco com o Jonathan Kent e Mark Waid, do Legado das Estrelas, que ele não está tão à vontade com essa ideia de Clark ser um vigilante ou se revelar para o mundo. Mas assim, não tem uma postura tão radical quanto a do filme. Mas eu acho que o filme se baseou exatamente nessa versão de Mark Waid. Inclusive, há várias linhas de diálogo que são reproduzidas exatamente do Legado das Estrelas. Inclusive, aquela clássica cena quando o Jonathan, ele fala assim, isso é a resposta para Estamos Sozinhos. Assim, tem muita coisa exatamente do filme.
E tem uma coisa também, American Alien, eu acho que é a única versão que o Jonathan e a Martha são bem novos, né? Que eles devem ter ali a base dos 30 anos, se muito, 30, 35, né? Eu acho que, das que eu li, eles são aqueles que ele é representado graficamente muito, um casal muito novo, não é aquele casal tipo do mais idoso, né? Aquele casal já em fim de carreira, né?
Cara, a propósito, isso que você está falando, assim, eu não sei se vocês prestaram atenção, mas uma das coisas que eu gosto mais nessa minissérie são as histórias backup, de uma página só. E no final dessa história, tem tipo um escritório, assim, cheio de post-its, de notícias, de... Cara, isso é fantástico, em casa de Marta, sabe? Aí você vai lendo, assim, devagarzinho, assim, você vai vendo, numa página só, tudo que aconteceu antes, assim, sabe? Que, assim, um acidente, ela estava grávida, perdeu essa criança originalmente, aí eu acredito que ela deve ter ficado histérica. E assim, aí você pode perceber em cima da mesa vidros de Prozac, de antidepressivos. Aí você tem outra notícia lá que dá um contexto assim, da relação de Jonathan Kent com o pai dele. O pai dele parece que era um advogado e tal. E assim, e eles fogem completamente aos padrões que as famílias de cada um queria. E assim, é bem interessante isso aí. Inclusive, aí tem um papelzinho lá no canto, lá, que é Marta falando assim, olha, você vai ter que falar com seu pai para acelerar o negócio. É tipo para falsificar a identidade de Clark, sabe? Aí tem lá chuva de meteoros. Assim, cara, é muita informação naquela página. Eu acho super interessante. E assim, esse não é nem um backup que eu gosto mais, eu mais na frente, depois eu volto a falar sobre isso.
Só uma dúvida desses backups. São as sete tempos, na minha só tem até as quatro primeiras. As não, três últimas não tem backup.
Não são todas as histórias, acho que são as quatro primeiras, exatamente.
Ah, então é isso mesmo. É muito bom aqui. Aquela foto deles dois na praia, meio de hippie, aquilo, sabe, que ele dá uma. Muda a sua visão completamente do casal. Só aquela foto ali, só aquela imagem.
Cara, eu acho fantástico isso.
Vamos seguindo então agora para a edição 2. Ela é desenhada pelo Tommy Lee Edwards. Essa, na minha opinião, é a mais fraca pelos desenhos. Eu gosto muito dos desenhos do Tommy Lee Edwards, algumas minis que ele fez na Marvel. Eu acho o traço dele bem interessante, mas eu acho que não casou com a proposta da série. Aqui, nessa edição, o Clark ele já está adolescente, né, lá em Smallville. E, assim, aqui é quando a gente fica com aquela impressão ainda maior de que todo mundo na cidade conhece ele, sabe dos poderes dele, protege ele. Mas eu achei essa edição da 7 a mais fraquinha. O que você acha, Yuri, dessa edição?
Eu também não gostei tanto dessa, não. Acho que a proposta dela, pelo menos o desenho é muito ruim, comparando com os outros, né? Porque você vai ter os outros desenhos são bem melhores, uma evoluçãozinha no desenho. O dele é bem ruim. Apesar que eu acho que ele poderia ter feito algo bem melhor com relação ao próprio personagem. A história eu não acho tão ruim, não, sabe? Eu não acho tão ruim, mas poderia ter ido muito mais além. Eu acho que ele poderia ter, nessa segunda edição, ter feito algo parecido, assim, uma proposta parecida com o que foi a primeira edição do Quatro Estações, sabe? Assim, você tem aquela, a dúvida dele como criança, né, que foi na primeira edição, e na segunda poderia mostrar justamente mais essas dúvidas, né? Poderia até, como era uma história que não tinha um apelo cronológico, né, não tem uma referência tão à cronologia, poderia até discutir ali, eu acho que até a questão da sexualidade dele, né, com relação a Lana, né, que ali eles são adolescentes, né, nessa história, então poderia até discutir um pouco essa questão da sexualidade, né, a atração dele, né, não só o amor que ele tem por ela, né, com negócio, mas poderia discutir isso. Acho que ele poderia ter ido mais além, sabe? Acho que aí terminou se limitando um pouco. Diz.
Lá vem Yuri com esses romantinhos besta dele. Vai te lascar, rapaz. Oxi. Ei, sinceramente, eu acho que você não lerá a mesma história que eu, não, velho. Tom Lee Edwards detona nessa história, bicho. Aquele quadrinho, assim, que é uma página toda.
Não, é lá, boa. Não é ruim, não. Tá vendo?
Puta que pariu. É muito bom aquilo, velho. Vamos ferrar, velho. É muito bom,
bicho. Podia ser aquela versão que morreu. Quando ele usou a primeira vez a visão de calor. Acho que era aquela atriz da série Emanuele, né? É isso?
Não, eu tô me lembrando agora daquela edição do Origem Secreta. Não sei se você viu de que... Superman Origem Secreta, de Jones, né? Que ele também faz um pouco aquela relação dele com Lana Lang, que a visão de calor surge ali, né? Com ela. Era nesse sentido, cara. Mas a história não é ruim, mas quando compara com a primeira... Ela já dá uma queda.
É isso que eu... Foi essa a impressão que eu tenho. A série, ela mantém um nível muito bom, mas comparado os desenhos, como eu falei, eu acho o Tommy Lee Edwards um excelente desenhista, mas eu acho que não casou com a proposta da série. Talvez se tivesse colocado ele numa edição mais para frente, com o Clark adulto, o Superman já estabelecido, talvez funcionasse melhor. Mas ali, ele como adolescente, eu não sei se... Para mim, não funcionou tão bem. E essa questão da sexualidade que falou, é nessa edição que ele está conversando lá com o Pete Ross e a Lana chama ele para ir para casa dela, que os pais estão fora, né? É nessa edição, não é isso?
É, exatamente.
E você, Anderson, o que você acha dessa edição?
Bicho, eu acho que comparando com a série toda, é o que o desenho mais destoa, mas eu gosto do desenho, porque ela, ao contrário do que você falou, ele combina assim com o tom da edição, porque é a edição, vamos dizer assim, mais sombria, né? Pô, tem uma chacina do caralho na cidade, chega umas pessoas indesejadas lá, é a que retrata ele adolescente, né? E, se eu não me engano, dá a entender que tá com 17 anos ali, então é aquela pior fase da sua vida. Então, ele, o traço, o jeito que o Tommy faz a estrutura da história combinou muito com isso. E a principal, para mim, disso, é, de novo, a forma como Max Lane lidar com o adolescente. Né? O Clark dele, ele bebe, ou seja, é coerente, ele bebe, ele fala sobre sexo com os amigos, mas ele fica tímido também. Né? Ele é gentil, ele ajuda as pessoas, mas ele também consegue ficar tímido. Ele conta piada, ele não é aquele cara sabe? Que é uma coisa só, né? Que só é triste, que só é alegre. Ele tem uma mistura boa. E nisso, contrasta com o Clark do Loeb, em As Quatro Estações. O Clark do Loeb, ele é aquele... Ele já é um cara meio bobão e tímido. Clark que se esconde lá em Metrópolis, que tem uma vida dupla. Então, esse contraste, para mim, pelo menos, é muito claro. Do Clark do Loeb com o Clark do Lenz, né? É complemento oposto. O do Loeb, ele é muito bom samaritano 24 horas por dia. Ele é muito bonzinho. É aquele cara que vai lá ajeitar o ninho dos pássaros em cima da árvore, sabe? Ele é muito... Chega até a ser muito bobo, né? Ele é tão inocente que ele chega a ficar bobo e chega a ficar chato. Só que com o traço do seio, aí fica, você até entende essa característica, mas para mim não funciona como um adolescente, sabe? Como um adolescente, ele tem aquela confusão dele, de momento mesmo, sabe? O que já quer fazer, se sai de Pequenópolis, se fica. Mas quando você pega o Clark do... O Loeb fica, pra mim, fica uma porcaria, sabe? Porque ele é muito mais crível dele, nesse sentido.
Mas são dois contextos diferentes. O do adolescente do Loeb era aquela coisa mais cafona, mais, século XX, início do século XX, ali, 1938. Esse, a sacada de Lentz é mais contemporânea. A galera, a geração Y, isso aí. Acho que são dois contextos diferentes.
Rapaz, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que a série, as 7 edições, terem desenhistas diferentes, seria mais interessante ser o único desenhista, porque aí mostraria um pouco... Ou vocês acham que essa mudança de desenhistas foi boa, ou se for só um desenhista, seria mais interessante?
Eu achei boa, porque eu pelo menos, eu não consigo, entre os 7 que ele escolheu, eu não consigo visualizar um deles desenhando todas as edições. Eu acho que cada um soube encaixar seu estilo. O Max Lenz, não sei se foi ele que escolheu os caras, se foi o editor, mas ele soube encaixar o estilo de cada um no ponto da história. Pelo menos eu achei isso muito, muito claro. Mas é só eu não penso alguém específico entre os 7 ou a indústria para fazer tudo. Eu acho que ela, assim, talvez é limitação minha pensar assim, né? Como eu li ela desse jeito, não consigo imaginar alguém fazendo somente as 7 edições.
Eu consigo imaginar alguém. Aquele J.H. Williams III. Pelo que ele fez...
Porra, mas também rodadas. É foda, né, bicho? Não. Porra, mas peraí, aí aquele encaixa em qualquer coisa, o cara.
Mas sabe por quê? Em 7 Soldados da Vitória, ele fez cada personagem, cada um dos episódios, com um estilo diferente. Teve um que ele emulou o Kirby, teve
não,
outro que ele emulou...
Não, mas em 7 Soldados da Vitória, as minis não foram feitas todas por ele, não.
Não, não, não. A última edição. A 2.
A primeira e a última edição...
Só com ele, é.
Mas são...
Tá falando da série principal, não das séries de cada personagem, não é isso?
Mas aí a edição 2, que é que fecha tudo, ele faz cada capítulo, cada personagem com um estilo diferente, do tipo, quando ele faz a origem do Oracles, que é o Oráculo, ele faz um estilo meio Kirby, bem parecido com o que o Kirby fez com os Eternos, entendeu? Com os Inumanos, faz naquele estilo, e por aí vai, cada um desses ele vai fazendo um estilo. Uma série começa com um cara como ele, ia ser uma maravilha. Porque ele ia fazer cada um, ele ia fazer realmente cada estilo diferente.
Mas eu tava falando de artista normal, né? Não, puta merda, né? Não tem nem graça, né? Aí é humilhação demais, né?
Não, eu acho que ficou bem interessante essa escolha. Não, acho que contribuiu, na verdade, para a série ter cada edição um desenhista diferente, eu acho que foi uma contribuição. Não foi algo que acrescentou a série, não diminuiu. É, apesar de achar que, na minha opinião, o Tommy Lee Edwards, apesar dessa carga dramática que tem, do massacre que acontece, eu ainda acho que não casa legal com a proposta da série, mas todos os desenhistas contribuem de uma maneira ou de outra para a construção da série, para deixar ela interessante. É, eu acho, também não sei se foi uma escolha do Max Landis ou do editorial da DC fazer dessa forma, talvez para que não atrase, tentar colocar um desenhista diferente em cada edição para que não tivesse nenhum tipo de atraso na publicação, mas funcionou muito bem, na minha opinião. Eu acho que ficou muito interessante isso. E você, Luiz, o que você acha?
Eu acho que eu vou contigo e Anderson. Eu acho que ficou bem a proposta, cada um desenhando uma edição. E também, eu também gosto da ideia de Joel, não especificamente com o artista em si, mas eu gosto da ideia assim, de um artista só assim, emular estilos em cada edição, sabe? Isso funciona bem, né? Por exemplo, naquela minissérie do Kurt Busiek, Identidade Secreta, do Superman, que assim, acho que lá pelas tantas no final, assim, ele emula um traço assim, da Era de Ouro. Eu acho que também o Alex Maleev fez isso também, demodou na Era de Ouro, aquele arco. Assim, que ele fica emulando assim, com aquele traço, com aquelas achuras. Eu acho que ficaria bem legal um artista só, mas assim, mudando seu estilo ao longo das sete edições. Mas assim, eu gosto muito da ideia da ideia da minissérie, que assim, artistas diversificados.
Então, seguindo, vamos para a próxima edição, a edição 3. Ela é desenhada pela Joelle Jones e já mostra o Clark como um jovem adulto, né? No início da sua vida adulta. Essa edição, particularmente, eu gostei muito dessa história. Ela tem uma sacada muito interessante. O Clark ganha uma viagem para fora de Smallville, está viajando num aviãozinho pequeno que acaba caindo no meio do oceano, e ele é resgatado por um mega iate que está tendo uma festa de aniversário do Bruce Wayne. E todo mundo, ninguém conhece o Bruce Wayne, porque nessa época o Bruce Wayne tá viajando, mas todo ano tem uma festa de aniversário para ele, e ele nunca aparece na própria festa. E é interessante você ver alguns personagens conhecidos no universo DC aparecendo na história. E todo mundo confunde o Clark com o Bruce Wayne. Todo mundo acha que ele é o Bruce Wayne. Então aparece o Oliver Queen, aparece a Sue Dibny, vários personagens do universo DC que a gente sabe o que acontece com eles lá pra frente aparecem nessa história. Eu gostei muito dessa história, talvez tenha sido a segunda mais interessante a segunda história para mim mais interessante da série toda. E assim, e voltando para a parte dos backups, eu acho que essa história tem o melhor backup de toda a série. A gente pode falar um pouquinho dele mais para frente. O que você acha, Joel, dessa história?
Dos personagens aí, são um parênteses, dos personagens aí, você identificou quem é aquela ruiva com quem ele fica? Sabe quem ela é?
Não consegui identificar.
A Mulher Leopardo, inimiga da Mulher Maravilha. Logista e tal.
Mas diz aí, o que que você achou da Minerva. O que que você achou da história?
A história foi a partir desse ponto pra mim que ela começou a diluir. Porque é o seguinte, foi esse aspecto que você disse aí, continua sendo um personagem diferente, uma condução e uma narrativa diferente do que a gente estava acostumado. Continua sendo muito. Só que aí já é o DC. Era para ter sido ali, nessa série, e pronto. Não deveria, porque a partir dali você pode ver. Nas edições seguintes, a gente vai discutir ainda, ele começou a aproximar mais dos outros personagens. Aí começou a virar basicamente só mais uma terra paralela. Do tipo, vamos ver o que é que aconteceu com os outros personagens, vai acabar indo para o mesmo caminho. Eles vão acabar se conhecendo e a gente vai ter que dar um jeito dentro da temática da série de reunir eles, que é o que acaba acontecendo. Mas assim, eu gostei do fato dele ser bem dentro da proposta. O personagem, o Clark, ainda estava muito legal aí. Por quê? Ele é um cara normal, ele bebe, enche a cara, ele fica com a menina. Então, não, ele não tem aquele dilema tradicional de sempre, que funciona no Clark clássico, mas que nesse daí já encheu o saco. Ele ia dizer, não, eu não quero nada com você, porque isso não é certo, ou não vou beber, não vou fingir que sou o Bruce Wayne, não. É um meninão se divertindo.
Clark pegador.
Eu gostei dessa edição. É, eu gostei até dessa edição. A partir da 4, pra mim, já começou a perder um pouco o gás.
Eu gosto daquela cena quando o Bruce... O Bruce Bruce não, o Clark. Ele é confundido com o Bruce pelo Slade Wilson. Ele tá lá pra matar ele, ele dá uma toxina e ele fica meio chapadão, sabe? Você acha que eu bebi demais. Não, esse foi uma toxina e tal. Não, mas eu tô bem. Aí ele dá a espada lá, amassa a espada do Slade e dá um peteleco e o Slade voa. Muito bom aquilo. E aquela, quando ele tá naquela página lá, ele... com o jet ski, aí um cara lá no fundo lá, Bruce Wayne é do caralho! Tava gritando.
Eu achei assim, muito, muito, muito bem feito, muito criativo, né? Ele é meio que uma espécie de... tirando o Oliver, né? Que mais na frente vai ser utilizado no de novo. Mas é uma espécie de easter egg muito sofisticado, vamos dizer assim. Ele ficou muito divertido. Assim, eu nunca vi uma... Tem muito tempo que eu não vi um negócio tão divertido, né? Não ficou gratuito, não ficou bobo. E eu concordo com o que o João falou, fica meio estranho você ver essa versão dele, né? Essa versão dele se divertindo, ele bebendo, ele nem aí, sabe? Ele foi pra isso, né? Então ele não fica preocupado com o que tá acontecendo. O que tá acontecendo fora dali daquele momento. Ele tá mais focado mesmo naquilo ali que tá se divertindo. E ficou muito. Eu acho que a edição que eu mais gostei foi essa daí.
Mas em contrapartida, Deusinho, assim, ele meio que se sente um alienígena naquele meio. O pessoal lá, por exemplo, tem uma cena lá que eles estão tipo numa banheirazinha lá, aquela térmica lá. Aí o pessoal tá lá falando das riquezas e tal, lá, aí ele come, acho que é um caviar, alguma coisa nesse sentido. Uma comida assim, pô, isso aqui é mais caro que a cirurgia que a gente desenvolveu, fez uma vaquinha pra uma garota lá fazer uma cirurgia e tal. E assim, sabe, é bem... assim, ele sente bem... Assim, ele tenta curtir um momento ali, mas assim, ainda assim é o Clark que a gente conhece.
Aí nesse ponto, realmente, ele foi coerente e ele conseguiu manter a essência do personagem. Você, por um momento, ele se diverte, curte a obra, mas depois ele cai em si, tem consciência. Então, realmente, ele foi muito coerente com a essência do personagem, não conseguiu se perder.
Mas aí eu acho que isso acontece na série toda. O Clark é uma visão diferente que a gente está acostumado, vamos dizer assim, ele criança e ele adolescente, ele bebendo, ele falando de sexo, mas nunca deixa de ser o Clark que a gente conhece, não, porque tipo, ele fica tímido perto da Lana, ele fica, quando os caras ficam tirando o Peter fica tirando onda com ele sobre a questão dele ficar sozinho com ele fica vermelho. Então ele não deixa no momento algum de ser o Clark, só que ele é o Clark coerente com a idade que ele está sempre tá mostrando. Ele tem 17 anos, ele faz coisas de quem tem 17 anos hoje em dia. Aí tudo bem, que você falou da comparação com das faixações, nesse contexto diferente. Mas ele é coerente com a idade e o momento que ele está vivendo. Bicho, ele ganhou uma passagem, é o que o Peter fala, né? Pô, você ganhou uma passagem, dê pra mim, você pode ir voando. Eu quero aproveitar. Então, ele foi pra ali, pra aquele local, aproveitar a passagem que ele ganhou. E ele faz isso, mas não deixa de ser quem ele é em momento algum. Tem que ficar naquela divagação toda ali com a Bárbara. E isso fica muito, muito, muito... Mostra que é o Clark que tá ali, tá? Não é outra pessoa.
Uma coisa que eu achei interessante é que, assim, no começo da história, ele tenta, quando todo mundo está confundindo ele com Bruce Wayne, ele tenta deixar claro que não é o Bruce Wayne, mas ninguém escuta. Aí chega uma hora que ele simplesmente desiste. Então, já que estão achando que eu sou o Bruce Wayne, eu vou aproveitar. tô numa fé.
No final ele fala. No final ele fala, não, eu não sou o Bruce Wayne. Só que ninguém tá ouvindo, ele continua falando. Só que ninguém se importa, ele, beleza.
Então, olha lá que ele fala, assim, não sou o Bruce Wayne, né? O cara olha pra ele assim, que profundo.
Hein, Anderson? Que você tinha falado aí do Kenny. Sabe quem é esse Kenny?
Não. Não, tô por fora.
Você não era fã da época do Dan Dugan? Morte do Clark Kent.
Lembro não.
O personagem cheio de cabos é o Conduit.
Isso.
Conduit. Nossa. Ele. É o Kenny Braverman.
Foi longe.
O cara fez a lição de casa bonitinha. Você vê, botar um personagem desse que era obscuro. Detestável, porque aquela fase foi nojenta. Eu comprei aquele encadernadão da Abril, a morte do Clark Kent, e era ruim.
A introdução que ele faz do Bruce Wayne, eu não tinha visto uma coisa assim tão bem feita há muito tempo. Ficou muito aquela cena, só aquele quadradinho, né? Ele lá treinando com o Raza, ele tem esse cara tá ali. Isso ficou essa introdução. Mas o melhor dessa história pra mim, dessa edição 3, é a forma como o Max Lennis ele utiliza os coadjuvantes pra mostrar quem é o Clark, né? E isso, o Pete Rose é perfeito. Então ele mostra esse Clark do momento, ele aproveitando a vida, mas os coadjuvantes é que vão definindo quem ele é, né? Ele fica bem fica melhor explicado pela fala dos coadjuvantes.
Rapaz, eu gostei da forma como o Bruce foi apresentado, sabe? Achei interessante. E aí combina na quarta edição, na quarta edição, né? Combina com o encontro dele. Eu achei interessante, porque ele apresenta de uma forma sem diminuir nenhum nem outro, sabe? Porque acho que se você pegar as HQs de uma forma geral, os escritores tinham mania, às vezes, ou superestimar Batman, né? Que apesar de ser um Batman e Superman ser meus heróis de infância, ser os heróis que eu mais gosto, mas assim, há sempre uma tendência de muitos autores superestimar, né, o Batman diante dos outros personagens. E ali não, ele apresenta de uma maneira bem interessante, sabe? Eu achei legal, porque coloca de uma maneira que o Clark, ele ficou a relação entre os dois. Eu achei interessante, que culmina na quarta edição, né? Que eu achei bem legal. A quarta edição acho que é uma das melhores também. Principalmente por causa também do desenho de Jay Lee.
Antes da gente chegar na quarta edição, eu queria ter um tempinho para falar daquela história, a página backup com Mitsplik, se é que pode se pronunciar dessa forma, que assim, eu achei genial o que o Max Landis fez ali. Ele coloca, ele utiliza aquela coisa de metalinguagem, né? O duende lá da quinta dimensão conversando com o leitor e questionando, assim, não, por que que eu sou a coisa que não é real, sendo que eu vou ser lido por milhares de pessoas, eu vou ser real na mente dessas pessoas, e você, ninguém sabe quem você existe, por que que você é mais real do que eu? Eu achei essa uma sacada, assim, genial, ele utilizou um personagem que normalmente não é utilizado dessa forma, e assim, dessas pequenas páginas backup que ele coloca durante toda a série, para mim essa foi a mais legal, a mais interessante, e eu achei genial a sacada de como ele usou esse personagem.
Cara, ele usou o Mitsplik para chamar a gente de idiota, de... Ah, vocês são uns bosta, e você achar aquilo muito massa, eu também adorei, velho. Assim, ficou... É uma páginazinha, sabe?
Um uso semelhante a esse daí, desses duendes da DC, foi naquele arco do Batman Descanse em Paz, do Batman Hit. O Batmirim. Quando é no finalzinho, você tem uma coisa que fica bem dúbia. Ele é apenas um sistema de backup que o próprio Bruce instalou com auto-hipnose e tal. Ou seja, ele é uma criação da mente dele. Só que no final fica bem na dúvida. Quando ele vai retornando à consciência, o personagem vai sumindo. Só que ele vai dizendo que ele existe numa dimensão mental e que ele só se manifesta quando ele está inconsciente. Ou seja, é bem parecido com isso que o Lentz fez com o Mitsplik. Naquele ambiente mental, é um simulacro mental, enfim, é um construto mental. Mas existe, de toda forma existe.
Eu também gostei muito desse backup, dessa paginazinha. É uma coisa que não sei se... Eu vou fazer outra pergunta. Foram 4 backups, mas eu acho que esses backups deviam ter sido nas 7 edições. Porque poderiam ter feito com outros personagens também, da própria mitologia do personagem, sabe? Eu senti falta de alguns que poderiam estar relacionados, né, com as outras edições que faltaram. A 5ª, a 6ª e a 7ª, né?
Talvez o Max Landis ele não tenha tido ideias para essas histórias, para esses backups, para as edições finais. E assim, se ele tivesse tido boas ideias para colocar, eu acho que seria muito válido, porque, como a gente falou, são muito interessantes todos os backups. Mas colocar por colocar, para se manter uma estrutura, talvez não funcionaria. Talvez desse uma queda de qualidade nas histórias se ele não tivesse uma ideia para aquilo. Então, eu acho que ficou de bom tamanho o que foi feito.
Cara, é metalinguagem pura, assim. Tem a fala dele, você não precisa de um corpo. Eu vivi e eu viverei na imaginação, nas cabeças dos autores que me escreverem. Eu não tenho cordas vocais, mesmo assim, neste momento, você está ouvindo a minha voz. Estou ouvindo na sua cabeça bem agora. Ele diz, enquanto houver um de vocês, haverá centenas de nós. Já foda, velho. É tão merda.
Pois é, ao mesmo tempo que fala, ó, você fala que eu não valho nada, mas eu valho muito mais do que você. Você é um bosta, ninguém sabe que você existe, ninguém te conhece, todo mundo sabe quem eu sou. Conviva com isso.
Ah, antes de passar para essa 4ª edição, eu tenho uma dúvida. Ela e a 2 têm o mesmo título, né? Ou?
Não, a 2 é Falcão, essa 4 é Coruja.
Ah, tá bom.
Então a gente já pode começar a falar da 4ª edição, que o Yuri começou falando um pouquinho. É a arte do Jay Lee, que para mim tá sensacional a arte dele ali. Fazia tempo que eu não via ele desenhando tão bem. É quando ele já é um adulto, ele já não é mais um jovem adulto no início dos seus 20 anos, aqui ele já tá lá para os 25, 26 anos, ele tá em Metrópolis, está chegando em Metrópolis, ele ainda tem aquela ingenuidade de do interior, de cidade pequena, tanto é que a passagem que deixa isso bem claro é quando ele está chegando no apartamento lá que ele alugou, ele desce do caminhão lá da família para poder abrir a porta, deixa o caminhão aberto, passa um trombadinha, pega o caminhão e vai embora. E ele fica sem saber o que fazer. O que vocês acham dessa parte da história, Luiz? O que você acha mais interessante nessa história?
Cara, eu gostei muito do contraponto dele com o Dick Grayson. Porque assim, no diálogo dele com o Lex Luthor, você já sabe, já tem mais ou menos o que esperar do Lex, assim, e do Oliver, assim, foi um reencontro dele no caso da festa, em casa ele confunde o Clark com o Bruce, e aí o Clark revela que, eu entrei lá e tal, fingi e tal, mas assim, a conversa que ele tem com o Dick é muito boa. Mas assim, eu acho até o personagem um pouco descaracterizado. O Dick Grayson aqui tá mais cara de Demi, assim, tipo comportamento aquele mais assim, reacionário, sabe? Mas assim, eu gostei pra caramba. E o Dick, aí tem fica um pouco em prosa a edição, assim, ele fica. O Dick fazendo a leitura corporal do Clark, aí ele fica. Como é que se diz? Ele fica fazendo a leitura, assim, e a mente dele falando com ele próprio, assim, ei, eu tenho que fazer melhor que isso, pra mim ser o Robin e tal, e assim, e aí ele, cara, é muito bom, é muito bom.
E só pra contextualizar rapidinho, o Oliver que aparece na edição anterior, ainda é aquele Oliver festeiro, rico, que não quer nada com a vida. Quando ele aparece aqui nessa edição, ele já ficou aquele tempo desaparecido, ele já teve aquele treinamento, entre aspas, para se tornar o Arqueiro Verde, então ele não é mais tão fútil quanto ele era quando eles se conheceram lá atrás. E até com os diálogos você já percebe que o Oliver realmente mudou, né? Ele não é mais aquele cara que ele era na edição anterior. E você, Dão, o que, que você acha dessa edição?
Eu também, eu agora ficou mais na minha cabeça mesmo essa comparação que o Luigi fez do Dick com o Damian. Realmente é exatamente isso mesmo. Eu achei que ele introduziu de uma forma... Ficou muito bom, na verdade. Porque você nunca imaginou a situação do Dick, do momento que os pais deles morrem, e que o Bruce não está em Gotham, né? E o que aconteceu nesse período pós-morte dos pais dele, né? Que fica aquela apresentação, né? Os pais deles morreram, mesma noite já começa o treinamento. Então ele dá uma largada no treinamento dele. Fica uma coisa mais diluída, vamos dizer assim. E aí tem a questão, o jeito que ele mostra o Lex também ficou muito bom. Ele não quis inventar moda, né? Ele mostrou o que o Lex é. E ele joga a Lois já no finalzinho bem rápido, mas já deixa também dar uma indicação do perfil dela e do que ela vai ser mais na frente, né? No final da história. Eu gostei também, o dia ele também tá. Eu também não lembro de desenhar. Dessa forma, ele estava muito bom. É a mulher dele, né, que faz as cores também, né? Ficou certinho, ficou perfeito. E aquela página que o Batman enfia a cara dele no computador e ele levanta, ele assim, ficou muito bonito aqui, né? Ficou muito bom mesmo. E, aliás, eu até anotei aqui que eu não lembro, eu colocaria esse primeiro confronto, essa primeira aparição do Super Combate, eu acho que top 4 da minha vida, velho. Ficou muito bom. Ele faz em 5 páginas, né? É rapidinho.
E ele rouba a capa do Batman, né?
É, então, ó. Isso aí também ficou bom, né? Mas na frente tá pra mostrar a função do uniforme dele, mas foi um confronto muito bem feito, muito, 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 muito legal.
E você, Yuri, o que você achou dessa edição? Você começou a falar um pouquinho dela. O que você achou dessa quarta edição?
Rapaz, eu gostei muito. Eu achei muito interessante, assim. Eu também ressalto essa questão do encontro dele com o Batman. Eu achei muito legal, né? E com relação ao Dick, que até o Luiz falou, mas, ô Luiz, eu às vezes eu vejo também a questão do Dick, apesar dele realmente, na forma como ele apresenta, ter muitas características do Damian, né? Mas o Dick foi um dos primeiros Robins a questionar um pouco o Batman, sabe? É tanto que culmina no depois ele se tornar o Asa Noturna, né? Mas, assim, eu gostei muito da apresentação do personagem, né? Da forma como ele se relaciona com o Batman. Gostei. Aí isso fica muito legal porque o desenho de Jay Lee combinou com a história em si, né? Porque o Jay Lee tem uma arte, eu acho, um traço bem interessante, né? E isso ficou bem contrastado, né? No caso, com o personagem, né? E a ideia foi legal, eu gostei muito mesmo.
Pelo menos a partir daí que eu comecei a achar que a série perdeu um pouco de gás. Eu sei que teve essas sacadas boas, teve esses bons momentos, como vocês falaram. Agora, por exemplo, pra mim, isso dele usar a capa do Batman... Não desceu, não. Não sei. Não gostei dele usar a capa do Batman. O lance do Dick ficou legal, ficou bem sacado. Ficou uma boa, entendeu? Agora, não sei, eu acho o seguinte, ele poderia seguir um rumo parecido com daquele outro selo que a DC lançou, que é o Terra 1. Onde você não obrigatoriamente tem que fazer o cross entre os personagens, o universo compartilhado e tal. Você conta a história... E olha que eu adoro o universo compartilhado. Foi a grande sacada da DC e da Marvel nos anos 60, foi integrar. Quer dizer, já tinha desde a Era de Ouro, mas... massa. Só que nessa proposta específica do American Alien, eu acho que a melhor coisa do mundo era ele encontrar os personagens, como foi feito na edição lá do Cruzeiro, do Yacht, obrigatoriamente ter que se tornar igualzinho ao que era no outro, do tipo... todos eles serem dupla identidade e tal, não precisava, acho que, não sei. E a partir daí ele começou a ficar dentro do que se propunha, que era uma abordagem nova, acabou ficando quase igual. Mudou algumas coisas, né? Mudou como se conheceram, a forma de se relacionar, mudou algumas coisas, mas aí começa a seguir quase o mesmo caminho. Só que a série perdeu um pouco da força.
Quando eu li a primeira vez, como eu gostei muito da primeira edição, e eu li espaçado, sabe? Eu li de uma para outra com um intervalo de tempo grande, eu fico com a sua impressão também, de ele se perder no caminho, de ficar muito diluído, mas agora que eu li tudo na cada só, bicho, eu gostei muito, velho. Eu gostei muito de todas as edições, sabe? O que eu talvez tenha ficado mais decepcionado na primeira vez que eu li, e agora, foi com a outra, e depois eu falo o motivo. Mas eu gostei, eu não fiquei com essa impressão, porque realmente a primeira edição é muito boa, velho. É uma história muito boa, bonita, uma história que você se sente bem, sabe? Porque você mesmo não tem como você não gostar daquele Clark criança. Mas quando eu reli agora, eu gostei mais.
Bom, então vamos adiantar. Vamos então para a próxima edição, a edição 5, que é desenhada pelo Manapul, né? Pelo Francis Manapul. E é quando o Clark começa a atuar efetivamente como Superman, só que ainda com um uniforme diferente. Como o Joel falou, ele pegou na edição anterior, no finalzinho, ele arranca a capa do capuz e a capa do Batman, e ele ali já descobre que o Bruce Wayne é o Batman, e ele começa a atuar como Superman utilizando a máscara e a capa do Batman como uniforme. Né? Ele já tem os seus primeiros embates com seres superpoderosos, ele enfrenta o Parasita nessa edição, e ele é um super-herói, mas ele ainda não sabe como ser um super-herói. Ele enfrenta o Parasita sem ter muita noção de como fazer isso, né? Que você achou? Você já tinha falado que a partir da edição anterior você já não estava gostando, achava que a série já deu uma caída. O que você achou dessa edição específica, Jorge?
Nesse momento aí, queria que você... A coisa ficou muito... A minha impressão é de que ele ficou procurando rumo, o Landis, no caso. Ele vinha com uma ideia muito firme, desde a edição 1, do que ele queria. E a partir dessa quinta edição, começou na quarta, mas na quinta edição, pra mim, já fica mostrando como que ele tá procurando o que fazer. Sim, e agora? O que é que eu vou fazer? Pra mim, não tem o mesmo foco. É do tipo, sim, aí a partir de agora eu já estabeleci o que eu queria, não, mas vou recorrer a coisas que já tinham sido feitas. Mesmo com um ângulo diferente, mas você fazer um pouco... O que foi feito na primeira edição, na segunda, na terceira, foi inovador pra mim. Aí já na quinta, do tipo, sim, e agora vamos mostrar uma versão diferente de como foi a caminhada dele e tal. Não é tão criativo quanto no terceiro. E até na quarta edição. Na quinta, ela, pra mim é isso. É como que ele tá só cumprindo tabela. Mesmo. Pra mim.
Você, Luiz, o que você acha dessa quinta edição com a arte do Manapul?
Eu gosto da arte do Chris Manapul e tal, mas essa edição eu acho bem genérica. Eu acho que eu já li ela diluída em várias outras histórias. É como se fosse um primeiro encontro do Super com o Lex. Eu achei assim, um pouco genérica, sabe? Eu gostei da edição e tal. É quando o Super-Homem começa de fato a aparecer, sabe? Quando a primeira vez que ele encara Lex, a primeira vez que ele tem uma conversa franca com o Lois explica para ele o que é que o Superman significa para ela naquele momento. Sim, é uma edição bem escrita, mas eu acho que não achei nada demais nenhum nela, não, sabe?
Rapaz, eu gostei dela, bicho. Eu concordo com o Anderson, assim. Da primeira vez que eu li de maneira pausada, né? Assim, li uma, depois fui ler outra depois de muito tempo, né? Aí realmente eu não gostava tanto, não, mas a partir do momento que eu li ela de uma tacada só, eu passei a gostar. E essa edição, essa quinta, eu achei interessante, né? Até na forma como a gente estava discutindo a questão do uniforme, né? Que o uniforme dele foi um processo de construção. Então, logo de início, ele não tinha uniforme pronto, não. Então, a gente tem que parar para pensar que Superman, no caso, né, ele não é um cara rico como Bruce Wayne, que pode chegar e construir um uniforme do nada, né, um uniforme já todo pronto. Ele é um cara liso, né, ele é um jornalista. Não sei se jornalista nos Estados Unidos, como é que é o salário, mas provavelmente um jornalista não tem um salário tão digno, mais um jornal escrito, né? Não sei como é que é a vida de Clark Kent lá. Mas eu achei interessante, assim.
Fora que ali, ele, além disso, ele ainda estava começando na profissão, né? Ele não tinha muito tempo que ele era jornalista.
Pois é, ele estava começando na profissão, né? E também as dúvidas dele de ser um herói, né? Como é que eu vou ser um herói? Ele não sabia disso, ele não passou por um treinamento, né? Por mais que a gente possa até fazer uma alusão de que ele tenha descoberto a fortaleza da solidão, né? Fazer uma referência que não foi mostrada na série, mas mesmo que se a gente colocar na cabeça que antes ele foi na fortaleza da solidão, passou pelos ensinamentos do pai, mas isso não implica no cara saber como ele vai usar aquilo, né? E eu achei interessante isso, né? Por mais que essas histórias tenham sido diluídas em outros momentos, em outras histórias, né? Em outros quadrinhos, mas a forma como ele apresenta, eu achei legal. E o desenhista, eu achei que ficou, combinou com a proposta da história em si, sabe? Eu achei que ficou bem interessante.
Eu achei massa essa ideia dele, do Clark e da Lois começarem como estagiário. Ele não chegar lá e dizer, ah, quero um trabalho, tá, senta aí, escreve a matéria e vamos nessa. Tudo bem, de novo, aquela coisa de época, blá, blá, blá. Mas precisava ter sido feito isso já há muito tempo, né? Eu acho que desde dessas origens que vem desde de final dos anos 90 para cá, já devia ter sido assim, né? Ele chegar lá como estagiário, como, tanto emprego aqui, é um estudante, coisa desse tipo. Eu achei também que ele começa a ter uma, não tão singela, né, mas começa a ter uma modificação no perfil do Clark, né? Ele vai ficando cada vez mais gentil, mais altruísta, às vezes até meio ingênuo, mas não aquele cara bobo, né, nem aquele jovem adulto chato, né? Ele ainda se diverte com os amigos, esse tipo de coisa. E aí, todo aquele debate que sempre tem dele como dele ser ou não ser herói, né, que ele faz, daqueles erros de iniciante, que ele geralmente fazia com os pais ou com a Lana, ele aqui faz com a Lois, né, tem um diálogo dele com a Lois ali, que ele conta para ela, mas sem contar, né, que ele faz como se fosse fazendo referência à própria vida, né, de que ele tá cheio de dúvidas, o que ele pode fazer, mas tenta fazer e tá errado, mas o mundo é assim mesmo, o que eu posso, sabe? Essa parte eu não achei chata, pelo menos. É porque o Max Lenz, ele é muito bom de diálogo. Isso aqui quebra você para tentar fazer criticar o cara. Os diálogos deles são muito bons, são muito críveis, né? são muito fáceis de ler, né? Você percebe que aquilo mesmo está acontecendo.
Como o Luiz falou, essa edição realmente ela. Apesar dela mostrar, dela dar uma continuidade na história, foi bem genérica mesmo. Não teve nada assim que se destacasse em relação ao que já tinha sido feito do Superman. Foi meio que uma transição, mas que não, no meu ver, não contribuiu tanto como as outras edições. É uma edição muito bonita por conta da arte do Manapu. Ele desenhou muito essa edição. Ele está melhor até do que talvez do que a passagem dele no Flash, né? No 952. Mas foi uma edição genérica, né? Não, no meu entender, não desenvolveu tanto assim o personagem. A única coisa interessante que mostrou foi ele lutar contra um outro ser superpoderoso, que até então ele ainda não tinha enfrentado, e como ele ia se sair em relação a isso. Vamos continuar para a penúltima edição da série, que é a edição 6, desenhada pelo Jonathan Casey, que também está... Acho que o desenho, falar da qualidade dos desenhos dessa série é chover no molhado. São desenhos assim... impressionante, tá toda a série está muito bem desenhada. E nessa história ele já está estabelecido como Superman, ele já está com o uniforme dele clássico, ele já está atuando há algum tempo como Superman. Metrópolis toda... Um ano, né? Metrópolis toda já reconhece e cultua, tanto é que ele está recebendo lá o Kenny e o Pete, e ele recebe ele, tem um banner enorme atrás dele com a imagem do Superman. Os amigos dele estão achando que ele, que aquilo está subindo a cabeça dele, que ele meio que está esquecendo das origens dele. É interessante que ele, no decorrer da história, acaba indo parar no espaço, e ele encontra com o Tom Mahé e o Abinsu, da Tropa dos Lanternas Verdes, e acaba descobrindo de onde ele veio. Essa edição, sim, se destaca e dá uma continuidade na trajetória que ele vinha tendo desde o início da série. O que você gostou, o que você não gostou dessa edição, Luigi?
Cara, eu gostei de tudo dessa edição. Essa edição, são muito bons os diálogos com o Kenny e com o Pete. Assim, é contextualizado que fazia um tempo que Clark não os via, né? No caso, como eu disse agora, faz um ano que o Clark está em Metrópolis e virou Superman. E assim, é bem interessante que o Kenny já chega perguntando isso. Mas sem a máscara, não tem medo de que o reconhecerão? Pessoas lá em nossa cidade estão preocupadas. Assim, é bem interessante isso. Novamente aquela história que o pessoal Smallville sabe que ele é o Superman, sabe? Que é bem interessante. E é aquela coisa que, como se ele estivesse subindo a cabeça, essa história do Superman. Aí o Kenny disse que se casou e tal, aí o Clark... espera o quê? Você e a Elise vão se casar? Aí, não, já se casaram há 3 meses atrás. Eles, mas aí, espera, há quanto tempo? Nem ao menos me ligou. Eu enviei o convite de casamento há 3 meses. E mandei online também, além de uma mensagem de voz. Quer dizer, o cara super ocupado assim e tal, e deixou os amigos de lado, sabe? É bem interessante. Inclusive, mais na frente, o Pete dá uma dura de caramba no Clark. É bem interessante. E assim, de certa forma, você vê uns pequenos defeitos dele, assim. De fato, sobe um pouco a cabeça. Ele se torna um pouco arrogante. Não que ele seja um metido, mas assim, fica bem interessante. Fica uma coisa bem humana.
Eu concordo com o Luiz. Assim, eu achei que eu gostei muito dessa forma como ele. Porque a história, como você já tinha dito, né, ele já coloca Metrópolis como. Já sabendo do mito do personagem, já adorando, entre aspas, né, o mito do personagem, né? E a forma como ele se relaciona com a cidade, eu acho legal. Gostei muito, assim. Eu não vou nem tanto repetir, porque o que eu for falar, vou repetir mais ou menos o que Luiz vai dizer, assim, o que Luiz disse, quer dizer, né? E eu gostei muito, foi uma das histórias também que eu gostei dentro da série, né? Se eu vou pontuar as histórias que eu mais gostei, foi a primeira, a quarta. A segunda eu gostei, apesar de eu achar que poderia ter ido um pouco além, né? Mas eu gostei dessa também, da sexta. Eu achei que já começa nessa edição aí uma discussão dele já como um herói já, entre aspas, estabelecido na cidade, né? Já cultuado.
Eu achei muito massa isso, né? Dele usar esses dois membros da tropa para explicar para o Clark as origens dele. Não explicar, né? Mas plantar ali aquela semente na cabeça dele. Ele começar a procurar saber quem realmente ele é, né? Não ele chegar lá na nave dele, botar um pendrive e aparecer um holograma e explicar tudo para ele, né? O lance dos cristais, que tem, principalmente das origens mais antigas. Essa parte eu gostei disso. Mas melhor, dessa edição, para mim, ele introduz ele apresenta o super do uniforme novo, né? Porque eu acho que não aparece em momento algum vestido. Ele atuando como super-homem. Ele está sempre em imagem, né? Outdoor, vídeo. Não é uma edição de ação, né? Não é uma coisa. Essa presença física dele não existe, né? Ele está sempre ali pela magiando a história, né? A roupa dele como super, né? Essa atuação dele como super-homem.
A edição de ação vai ser a próxima, né?
E, de novo, né, como eu já falei, ele como ele usa isso que o Luigi falou, né? Principalmente como ele usa o Pete e o Kenny para cercar o Clark, né? Em vez de, do Clark ser, ficar fazendo um monólogo interminável sobre o que ele é, o que ele não é, ou você vendo ele, ele agindo pela rua, você o conhece através de como o Peter e o Kenny o encaram e como eles pressionam ele para ele você tá destoando do que você era, você faz essa da sua vida, sabe? É, também do Peter, né, que vai ficar com aquela conversa da consequência, bicho, o que você é hoje, você não tá enxergando as consequências da sua presença do mundo, né? Você é uma pessoa que tem pai, tem mãe, tem amigos, você tem uma vida, e como você tá encarando isso, né? E pior, do jeito que eu falo, parece que é até chato, né? Aquela conversa filosófica interminável, mas não é, né? Justamente por causa da porcaria dos diálogos que o cara escreve, que são sensacionais para mim.
E aí, Joel, suas impressões da história? Aqui ainda tá ruim para você ou deu uma melhorada nessa edição?
Pra mim, o que estragou a edição toda foi massa, ele com os amigos, aquela coisa do diálogo e tal. O que estragou a edição foi justamente aí, é o que eu vinha dizendo desde a outra. Quando ele fica tentando aproximar do universo regular. O que foi aquele encontro com o Lanterna Verde em órbita? Eu sei, você está tratando de super-herói, tudo é forçado. É, você conduz o roteiro para onde você quer para contar a sua história. Só que foi roteirismo demais, ficou forçado demais. Quer dizer que os lanternas ficam em torno do planeta, dando volta ao redor do planeta, esperando o momento em que ele, por exemplo, saísse da atmosfera, saísse de órbita. Mas já esperando.
Eu não entendi dessa forma, subiu, não.
Não, na hora que ele subiu, que saiu da atmosfera, os caras, opa, eps, vai pra onde?
Eu também acho que não é por aí, não.
Eles
identificaram que tinha um kryptoniano e eles queriam...
Eu sei. Mas é que tá, eles ficaram ao redor de um planeta inteiro com 7 bilhões de
cara,
habitantes.
Cara, mas é o setor da galáxia deles, 2814.
Mas tenta imaginar, pelas histórias que a gente sempre viu dos lanternas. Você tenta conseguir imaginar um lanterna ficar vigiando um planeta inteiro por causa de um elemento. E, sei lá, pra mim ficou forçado.
Cara, eu acho que é suspensão de descrença isso aí, velho.
Ô, Joel, eu queria fazer uma colocação. Essa questão da presença, eu gostei da presença do Lanterna Verde na história, porque remete a uma questão na cronologia bem antiga, da Era de Prata, né? Que fazia uma referência de que existia um kryptoniano que era Lanterna Verde. E esse kryptoniano, né, ele foi um responsável por proteger a nave de Kal-El até a Terra, né? E que os Zoanos sabiam da destruição, óbvio que eles sabiam da destruição, né? E que a existência de Kal-El na Terra já estava estabelecida. Então, provavelmente, eu não sei se isso Max Land pensou nessa questão ou pensou nessa história antiga, né? De algum estabelecimento de conexão entre lanterna história de Superman, né?
É, sei lá, pra mim acabou ficando um pouco forçado, poderia ser de outra forma. Tá, se fosse uma coisa do tipo, de alguma forma, os lanternas chegando na Terra, indo ter contato com ele, porque começaram a ver ele expor os poderes demais, ele ganhou evidência, tava muito em evidência, e aí sim, os lanternas estavam monitorando. E até ele, tudo bem, só foi esse ponto que pra mim, do tipo, ele saiu, opa, ó, a gente já tava aqui na sua cola. Sei lá, pra mim ficou um pouco forçado. Não teve assim um episódio assim que marcasse mesmo. Por exemplo, o que vai acontecer na edição 7, que a gente ainda vai discutir. Se ali aparecesse o Lanterna dentro daquele episódio, que ali foi um evento, um incidente intergaláctico, que vai acontecer na 7. E daquela forma, sei lá, pra mim foi um pouco forçado.
Eu não vi como se eles estivessem o tempo todo ali do lado da Terra esperando acontecer alguma coisa, não. Talvez tenha sido coincidência ou até o que o Yuri falou, não. Eles sabem que tem um kryptoniano ali, eles de alguma forma sabem o nível de poder que um kryptoniano teria numa sob o sol amarelo. Então, assim, ó, a gente não vai ficar o tempo todo, mas a gente tem que estar sempre dando uma passada por ali, porque uma hora vai acontecer alguma coisa que vai merecer a nossa atenção nesse planeta. Eu não vi como ele estando ali o tempo todo, vigiando a Terra, 24 horas, 7 dias por semana. Eu, pelo menos, lendo a edição, eu não entendi dessa forma. Mas, já que o Joel falou da sétima edição, vamos para ela, né? Que fecha a série com a arte do Jock.
E o Maioral. E
é quando começa a pancadaria de verdade, né? Quando temos alguma coisa de ação na série que até então não tinha tido nada teve alguma coisa ali na edição 5, quando o Super enfrenta o Parasita, mas não chega nem aos pés, e na edição 2 que teve aquele massacre, mas mesmo assim ainda não chega na grandeza que teve nessa edição. Dão, o que você achou da presença, principalmente do Maioral, do Putardo, o Lobo?
Bicho, eu resumo essa edição, é muito fácil falar dela. Tem o Lobo, tem o Super-Homem quebrando o pau com o Lobo, e é desenhada pelo Jockey. Isso basta. Isso é só precisa saber disso. O resto você tem que ler. É só isso que eu falo disso.
Foram Lanterna que disseram na edição anterior que o Clark era kryptoniano. E é o Lobo que revela ao Superman aqui que o planeta dele havia sido destruído há 500 anos atrás. Aí ele fala assim: eu sou de um planeta chamado Cisarne, dois sistemas além do buraco fumegante onde antes ficava Krypton. Quando eu era pivete, tínhamos uma brincadeira onde pegávamos as motos voadoras para ir até os escombros e pegar crânios de kryptonianos. Nós os trocávamos, mas somente os melhores. Eram usados como cinzeiros, pinicas, esse tipo de coisa.
E até esse diálogo, se a gente for parar para pensar, ele vai até um pouquinho contra o que era a Kizarnia no Lobo clássico, né? Porque, pelo que eu lembro, ele era descrito, o povo kizarniano era descrito como um povo pacífico e o Lobo era a ovelha negra, né? Tanto é que ele massacrou o povo dele todo porque ele não aguentava aquele pessoal muito certinho, muito bonzinho. Só que aí também a gente não sabe se ele disse isso para irritar o Super, né? Que seria totalmente condizente com a personalidade do Lobo, desse Lobo clássico, ou se realmente acontecia.
Eu acho que é lorota.
Pode ser. O que você acha dessa edição, Joel?
Essa foi a que eu menos gostei.
Se mata. Eu vou derrubar você agora, mano.
Quem chamou esse cara pra podcast?
E começou a cair.
Pronto, ele tá mudo agora. Pronto, ele vai falar mais nada.
Foda,
não, não, ele tá mudo, ele vai ficar mudo agora. Vou deixar ele no mudo. Pronto. Vou deixar mudo.
Não, a arte dele é fantástica para outros estilos, outros tipos. Eu não gosto muito de um estilo como o dele, como daquele Shamuff, em história de super-heróis. Pronto, Alex Maleev. Quando você pegava o Alex Maleev no... Ele era muito bom nas cenas de diálogos e tudo mais, mas quando você ia para a parte do quebra-quebra, você não via. Ele não conseguia fazer cenas de ação boa. A mesma coisa... Do tipo, eu sei, composição, o cara é fantástico, no caso, o Jock. Eu gosto muito dele. Por exemplo, se você pega aquela origem do Arqueiro Verde, não é tanto pancadaria super-heróica conhecida. Ficou muito...
Mas é uma porcaria.
Sei lá, eu penso assim, que o Jock não seria a escolha para essa edição. As outras, uma das anteriores, ficasse melhor. Isso é na parte da arte. Na parte do roteiro, para mim... É a prova de que o Landis já queria terminar logo, ou foi obrigado a terminar, ou não sabia mais o que estava fazendo. Porque, tipo, é muito... Eu não sei. Para mim, o roteiro ali muito... Puf, de repente, acabou. O cara chega, tem uma desculpa que ele está atacando um Thanagariano, alguma coisa assim, foi escalado para matar um Thanagariano que estaria naquele prédio. E aí começou a quebra-pau e... Enfim. Foi tudo muito rápido, muito forçado, eu achei.
Eu entendi que ele foi contratado por um Thanagariano pra fazer aquilo. Pelo menos lendo, eu entendi dessa forma.
Que era o alvo que era o Thanagariano, enfim. O que eu sei que eu achei muito, muito forçado e muito rápido. Não trouxe a mesma criatividade da primeira, segunda e terceira edição. Edições.
E aí, Yuri?
Rapaz, eu gostei pra caralho dessa história, bicho. Assim, Aí eu vou ficar com o Anderson e com o Luiz aí. Pô, cara, você tem um maioral na história, pancadaria do caralho, assim, né? A presença de maioral do Lobo, né? É foda, assim, na história. E o final dela eu achei interessantíssimo, ver o bicho no hospital todo fodido, todo lascado, assim. A relação dele com o Lois, né? Ficou muito interessante no final. Eu amei aquilo ali, ficou lindo e perfeito. Ficou muito arrepiado.
Eu não sei se, não sei se vocês tiveram essa impressão, mas a Lois aqui parece que tem traços asiáticos aqui. E eu percebi isso, foi, inclusive na história de Jay Lee, eu achei ela muito parecida assim, com asiático.
Também.
E essa cena também, com bem, o Joker, eu acho que não sei se é o estilo do artista.
É, na história do Jay Lee, eu acho que é mais o estilo do traço dele, que se você olhar até o Clark, tem o olho meio puxado.
Então essa daí é a Lois Lee?
Pois é, cara, eu fiquei com essa impressão. E o bicho pega ela no final, né?
Pois é, ele já tá ali com um relacionamento com a Lois, mas ela ainda não sabe que ele é o Superman, né? Na história, ela ainda não sabe que ele é o Superman. E assim, eu acho que foi um final lindo, perfeito para a edição, para a série em si. O ao contrário do Joel, que tá de má vontade com o autor, ele soube conduzir muito bem. Eu acho que o final não foi apressado. Ele colocou o que faltava na edição, que era mais ação. Ele tinha pincelado um pouco na edição 2 e na edição 5. E ele... Pô, ele quem melhor do que o Lobo para ser a contraparte de porradaria do Superman? Agora o Lobo clássico, né? Que foi o que apareceu. Não aquele Lobo emo dos 952.
É, o Lobo que vale, né?
O único, né? O único Lobo, né, velho? Não tem pra onde correr, né? O único Lobo, bicho. Ficou muito legal, velho.
O Lobo que vale é aquele antes dele virar um astro de rock, death metal. Aquele da época da liguinha do Giffen. Tinha menos poder, não era tão surreal. Eu gostava daquele.
Então, assim, eu acho que foi com chave de ouro fechou a série com chave de ouro, estava muito interessante, não teve baixos a série. Como eu falei, apesar da edição 2 eu achar que não ter casado os desenhos lá do Tommy Lee Edwards, mas o roteiro manteve. É uma pena que a Panini, até agora, não vi ela falando alguma coisa de publicar ela no Brasil. Eu acho que merece um encadernadozinho dessa série, vai valer muito a pena. Quando sair aqui pelo Brasil, e é uma coisa que vale a pena os nossos milhares de ouvintes investirem quando essa edição sair aqui no Brasil. Já estamos no avançar da hora, vamos finalizar, né? Vamos começar com indicações, histórias. A gente já falou muito de outras histórias do Superman. Quero que cada um tenha uma ou duas indicações de outras histórias que valem a pena. Não precisa necessariamente serem histórias de origem do Superman, mas que tenha alguma coisa com esse espírito do que o Max Landis tentou fazer nessa série. Luigi, diz aí, dê aí algumas indicações de leitura para... sobre o Superman, que tem esse espírito.
Vou indicar aqui o Unidade Secreta do Kurt Busiek e Stuart Immonen. Isso aqui é um clássico aqui. Para mim, eu julgo ser a melhor história do Superman. É um Elseworld, mas... É a história de um jovem que, coincidentemente, ele tem o nome Clark Kent e, coincidentemente, ele acaba tendo os mesmos poderes que o Superman. E assim, é uma construção fantástica, uma construção paralela fantástica do personagem. E assim, é fantástico. É uma pena que isso aqui não tenha sido ainda encadernado. Parece que foi há muito tempo atrás, assim, logo depois que foi lançada a minissérie em 4 edições. Mas assim, isso era para estar no mercado ainda. Isso aqui é fantástico. A arte do Stuart Immonen é soberba, né? Assim, nesse aqui ele tá com um estilo bem realista, assim, e assim, pra quem leu American Alien, isso aqui pra mim eu acho que é a próxima leitura. Fica a dica.
Eu indicaria Superman. Sim, como muita gente vai citar vários outros quadrinhos, eu não vou citar All Star Superman, que seria aqui a história que eu mais gosto, né? Junto com aquelas de Ajuda de Alan Moore, mas eu queria citar uma história bem antiga. Uma história bem antiga dele, que é Superman, o Exílio. E lá fora saiu num encadernado, no calhamaço. No calhamaço, né? Numa versão encadernada, definitiva, né? Eu acho que ele é Superman do Exílio bem legal, assim. Que mostra um pouco esse Superman. Que nós conhecemos, né? O Superman clássico, escoteirão, mas já com indagações sobre acerca do papel dele na Terra, acerca do papel dele como um personagem, né? como um herói. Né?
Superman e a Legião dos Super-Heróis. Essa edição aqui é fantástica. Apesar de você imaginar que pode ser uma coisa complicada, que na cronologia da Legião, não, é muito simples. Ele tem amigos que são do futuro e a essência do personagem está lá. Ele não é simplesmente um cara que vai lá para usar os poderes e quebra pau, não. Na verdade, o que ele ajuda a Legião é com a personalidade dele, com a caracterização. A essência do personagem, o conceito do que é o Superman, está tudo nessa história. E você acaba tendo isso mais ressaltado ainda pela reação e a expectativa dos outros personagens. São amigos de infância dele, amigos da juventude, que estão passando por uma situação trágica e que precisam da presença dele. E o camarada faz toda a diferença do mundo. Não é pelos poderes, não. Até porque quando ele chega lá no futuro, ele viaja para o futuro, ele perde os poderes.
E o Gary Frank ainda desenha o Clark a cara do Christopher Reeve, né? Isso aqui é do coração. Isso aí é desumano, isso. Bom, eu acho que a primeira coisa que eu tenho que indicar é a mini lá do John Byrne, como é o nome da série, O Homem de Aço. Porque a mini do Max Land já justifica a primeira edição dele, né? Alienígena americano, ou seja, ele nasceu nos Estados Unidos, de certa forma, vamos dizer assim. Então, eu indico essa e indico uma série chamada Green Valley, da Image, que está na primeira edição, só que é do Max Land. Agora em outubro, a primeira edição, que é uma espécie de medieval. Tem uns cavaleiros lá no reino e tem uns bárbaros que vão invadir esse tipo de diálogo do cara. São muito, não só aqueles diálogos tipo Thor, tu és, ó, minha lady, não sei o que, são diálogos mais contemporâneos, mas bem, bem esse estilo da série da American Alien, bem dinâmicos. E tem muito sangue, muita morte, muita porradaria, é muito bom. E nesse sentido, ou não, eu não indicaria Identidade Secreta para ninguém, só para os desenhos. Nem Identidade Secreta, nem As Quatro Estações. Acho que ninguém merece ler essas porra, principalmente depois de ler American Alien.
Você e sua birrinha com o Baziek, né? Quando ele vir aqui na CCXP, eu vou fazer questão de tirar uma foto sua
e o autógrafo dele. Se ele vier, eu vou levar alface para ele comer.
Não, o que é interessante é que um dia desse ele tava numa TL com o Buzik, tava bem best friends, né? Tava todo pintão conversando com o canto do Buzik, aqui na frente da gente. É um falso.
Isso é um falso. Bom, eu vou indicar, o Yuri não quis, mas eu vou indicar All Star Superman, do Grant Morrison e do desenho belíssimo do...
Assina embaixo.
Frank Quitely. E assim, o desenho do Frank Quitely é aquele feio que é bonito. É impressionante que ele desenha umas mulheres horríveis, esquisitas, mas o desenho, o cara nessa série, o cara tá destruindo. Eu acho que foi o melhor traço dele. Ele tem parceria de longa data com o Morrison, né? Ele fez X-Men para a Marvel, fez aquele We Tree. Fez o Multiverse, né? A versão do Morrison, que segundo ele é a versão que vale do Watchmen, né? Mas nessa edição, nessa série, uma série de 12 edições, é maravilhoso. Acho que ali é a história definitiva do Superman. Saiu pela Panini tem um tempinho, foram 12 edições na época baratinho, hoje você já não acha tão baratinho assim. Para mim a história definitiva do Superman, que não é o meu personagem favorito, é um personagem até que eu não me importo tanto, mas assim, essa edição ela é muito, muito bonita, maravilhosa mesmo, linda, perfeita, by Yuri Saladino.
E concordo plenamente.
E é isso, essas são as nossas indicações. Vamos finalizar, vamos para as considerações finais e para a despedida. Vamos agora de trás para frente, vamos começar agora com o Yuri. Yuri, suas considerações finais de American Alien, e se tem algum jabá aí para fazer, fica à vontade.
Cara, eu achei American Alien assim, uma das melhores histórias, pelo menos, de Superman desses últimos anos, né? Se a gente for parar para pensar do que o Superman vinha sendo lançado, do que vinha sendo lançado do personagem, não é? Eu acho que American Alien ele está muito à frente dessas histórias que foram colocadas, né? Do personagem. Então, para mim, ela é uma história que está entre as grandes histórias de Superman. É claro que quando você compara com outras, pode até ela ter alguns problemas, né? Mas quando você coloca no parâmetro atual, assim, do que vem sendo publicado de Superman, desde 952 para cá, né? Ela é bem... É uma história que de um valor, de um significado bem interessante, porque resgata aquele Superman que a gente conhece, né?
E você, Luiz, suas considerações finais, e se tiver algum jabazinho, fica à vontade.
Não, eu reforço o que o Yuri falou, assim, se você colocar no panorama dos 952, é indubitavelmente a melhor história mesmo, assim, americana, e assim, reforçar o que você falou ainda agora, quando a gente tem que publicar isso para ontem, já tá atrasado, devia ter sido publicado isso, isso aqui é um material fenomenal, inclusive para não leitores do personagem, assim, é muito bom. E é isso, até a próxima.
Joel, suas considerações.
É uma boa série, muito boa. Começa muito bem, depois se perde um pouquinho. Se você quer ler uma boa história, uma história que você vai ler do começo ao fim, você vai ficar. Você não vai se decepcionar. Vai ser uma boa leitura. Deixa também aqui o agradecimento a todos que participaram. Um abraço para os dois faltosos, né? O do Vale e o nosso Martino. Agora, deixa claro aqui, registrar mais uma vez o meu ódio ao nosso amigo aí, Luiz, com essa coleção que ele está esfregando na nossa cara aí. Pensar que hoje em dia eu só devo ter o quê? Eu devo ter umas 20 edições somente aqui comigo, me despedindo da minha coleção ao longo do tempo. Esfregando na minha cara que eu podia ter uma prateleira assim, ó, topada dessa.
Valeu.
Dão suas considerações.
É isso aí que eles falaram, tô morrendo de fome. Vamos embora, pelo amor de Deus. Véio. Tô com muita fome, velho. É só aquele Panini Public, vamos embora com ele, velho. Fome da porra.
Rapaz, terminou do jeito que é pra terminar.
É isso aí, pessoal. Foi o Sete Jagunços da Derrota. Espero que tenham gostado. Se não gostaram também, fazer o quê? A gente vai continuar fazendo desse jeito mesmo, a gente se diverte. E acessem gibiruim.com.br, eu faço o jabá, já que ninguém mais quis fazer, o Dão não quis fazer, eu faço o jabá. gibiruim.com.br, que ao contrário do que o nome diz, a gente também fala de gibi bom, mas fala também de muita coisa ruim. E é isso, pessoal. Agradecer a presença de todo mundo e até a próxima. Tchau, até mais.
Tchau, valeu.
Valeu.
Valeu.